Repórteres em Construção.
Entre cidade e campo, a diferença substancial é macroscópica, a densidade humana. Mas há quem esteja a partir da cidade em direção ao campo, para revitalizar a vida e, ao mesmo tempo, revitalizar o mundo rural. É um fenómeno migratório ao contrário, chamam-lhe neo-ruralidade, ainda consideravelmente menos comum em relação àquele que, ao longo de décadas sucessivas, despovoou o campo. No mundo globalizado de hoje, qual é o apelo da vida no campo? Que vantagens e desvantagens traz a vida por entre a verdura? É o tema para esta edição do REC, Repórteres em Construção.
REC, Repórteres em Construção.
Sara e Rui, um casal com filhos, deixaram a tensão e a azáfama da vida diária num bairro da periferia de Lisboa e partiram para o campo, à procura de um outro modo de vida. José, por sua vez, faz parte dos tantos que há muito, ainda antes do 25 de Abril, deixaram as mínguas do Alentejo de então para se fazerem à vida, precisamente em volta da capital. E não pensem em regressar. Duas experiências de vida cruzadas, contadas aqui, pela Francisca Campos e pela Mariana Serrano.
Estás a ver o barulhinho, aquele quando chegas a casa, deitas-te na cama e estás a ouvir o feedback, no fundo. Eu tinha isso no primeiro mês, aqui.
Sara Patrão e Rui Martins trocaram Lisboa por Mação há 14 anos. Deixaram a correria diária para trás.
Tínhamos decidido como modo de vida que aquilo não era modo de vida. Passámos um bocado, não é do 8 para o 80, que isso é mais ou menos normal. Foi do 8000 para o 8.
Abandonar o bar alternativo e procurar a calma do campo esteve sobretudo ligado à paternidade. Rui percebeu que os seus horários não seriam conciliáveis com o crescimento do pequeno.
Eu não vou ver o puto. Porque eu entro às 2 da tarde, saio às 10 da noite, chego a casa, o gajo está a dormir e de manhã não me levanto para ir pôr a infantária. O prédio tinha uma padaria e eu dizia, bem, o gajo vai conhecer melhor o padre que a mim.
Na década de 60, José Serrano trocava Mourão pela azáfama da cidade. Na busca por uma vida melhor, procurou estabilidade na Marinha e conheceu a realidade em dois portos.
Lá no Alentejo ainda havia casas que não tinham saneamento básico, nem energia elétrica havia, as pessoas não tinham televisão, a televisão só havia ainda nas coletividades ou na casa de povo, as pessoas não tinham rendimentos para comprar sequer essas coisas.
Os anos passaram e José manteve-se ligado às raízes. As diferenças, no entanto, ainda estão pelos campos do Alentejo.
Lá em Mourão continua a não ter nada que tenha acesso à cultura, até nem sequer uma livraria. Não há cinema, não há nada que possa servir para a pessoa ocupar o tempo fora das horas do trabalho. E aqui em Lisboa dispomos de muito mais lojas para comprar aquilo que a gente precisa e muito mais áreas de lazer e até de transportes.
Apesar das regalias, José sente falta da proximidade humana.
Eu acho que é mais fácil integrar-se quem vai de Lisboa para o Alentejo do que ao contrário. O facto das pessoas não se conhecerem, da gente andar na rua com menos segurança, é uma situação que não acontece na província, porque nós lá acabamos por nos conhecer todos uns aos outros e acaba por, de alguma maneira, qualquer pessoa presta auxílio se for necessário, enquanto aqui, portanto, somos todos estrangeiros, somos todos desconhecidos.
Em Mação, o Rui e a Sara procuram integrar-se. Na nova realidade estão traços da vida lisboeta.
Temos os vícios das pessoas da cidade, temos internet, temos os canais todos de televisão.
Sim, temos Netflix.
Não quero privar os meus miúdos de terem aquilo que eu os obriguei a não poder ter.
Apesar dos aconchegos, a cidade continua distante.
Estamos em desvantagem com tudo. Ninguém te traz compras online. Trazem, ok, mandam por transportadora, mas não te mandam e congelados, nem frutas, nem nada, não é? Mandam outras coisas. Então, nós moramos a 5 km, está a 23. Para ir para Lisboa, se passámos a gastar 45, 25 portagens, 20 de gasóleo. Imagina o que é gastar 100 euros ou 150 euros para ir ao cinema. Temos as necessidades da cidade, nós somos da cidade.
Na cidade, José já não se vê a voltar para Mourão.
Embora goste do lugar onde nasci, neste momento, devido ao problema da idade e das necessidades cada vez maiores da assistência que se necessita, é muito mais fácil aqui do que é lá no Alentejo.
Pela saúde, a Sara e o Rui põem o retorno em equação.
Dando isso, pá, não, 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 não. Não, e esta pandemia vem mesmo mostrar que não.
Quem está na cidade tem visto crescer, nos últimos anos, a cultura das hortas urbanas. Por exemplo, no Porto, duas hortas urbanas. Uma no lado ocidental e outra no lado oriental da cidade. Como aqui nos mostram o Alexandre Almeida Matos, a Inês Lima Delgado e a Mariana Vilas Boas.
António Sequeira e Rosa Ferreira não se conhecem, nem vivem na mesma parte da cidade do Porto. Ele é do Vilar e ela de Campanhã, mas há algo que os une, o amor por trabalhar a terra.
3, e 3, 6, e 3, 9, 10, 11... São 12, salvo erro, 12. Pronto, podem vê-las todas, a minha é esta.
Se para António simboliza o relembrar das origens, para Rosa é uma forma de esquecer.
Oriundo da província, uma certa nostalgia do campo, etc, etc. É isso. É possível que seja assim, exato.
A agricultura sempre teve um bocado de
exato, sim. Eu nasci no meio, nasci nesse meio.
Olha, aqui é uma distração para mim, é um alívio que fico. Não penso em nada, nem estou a matutar, porque eu tenho de matutar o que acontece e tudo. Fico horas e horas, é o que os médicos dizem para eu não fazer isso. Mas aqui, venho para aqui e esqueço tudo. Esqueço tudo. E é isto.
Faz favor. Tenho aqui uma espécie de rúcula que também já plantei e já semeei e ela está ali a vir uns pés.
Praticamente não comprei tomates este ano. Tinha aí bastantes e foi. Alface também nessa altura também se consegue.
Que isto quando está arranjadinho, isto é um encanto a gente ver. Mas assim, olha, o meu está assim, este senhor também já pôs favas e ervilha. Eu meti ervilhas aqui e ali, desapareceram-me todas, não sei se foi com a neve, se que foi, meti mais tarde, não quero ver se meto agora, se o tempo arribar, ainda meto, não bem, um bocadinho, bem mais tarde, mas bem. Mas é assim, ó, tinha ali uma couve-flor.
É no meio de prédios, escolas, empresas e armazéns que encontramos as hortas. Quase sempre em bairros sociais. De jovens a reformados, os portuenses voltam a ligar-se à terra.
Temos aqui uma arquiteta e o marido também é. Onde tem aquelas ervilhas ali, é uma arquiteta aqui. Tem um professor de yoga, um professor de escola secundária e tudo.
Há pessoas novas, pessoas muito novas até, portanto que têm isto como um hobby.
As horas passadas a cuidar da terra são também tempo de convívio e partilha daquilo que aprendem. Para António, mais as conversas, para Rosa, mais a mãozinha dada pelo vizinho.
Isto é assim, as pessoas por vezes encontram-se, não é? Não vêm em horas desencontradas, não é? Umas vêm em uma hora, outras vêm... Mas há pelo menos 3 ou 4 pessoas que normalmente... Especialmente quando o tempo está melhor, ao fim de tarde, encontram-se aqui, fazem alguma coisa e conversam alguma coisa. Também.
Boa tarde. Esta senhora também é utente, olha, é utente dessa horta aqui.
E eu venho para aqui e entretenho-me. Ando aqui, nem que esteja aqui pessoas, às vezes vêm-me falar comigo, eu vou falar com ele. A gente aqui aprende uns com os outros. Aprendemos uns com os outros. Pois não, uns aos outros, tendo sementes e tudo, e aquele senhor semeia e depois tem e dá-nos.
O objetivo das hortas urbanas é contribuir para uma cidade mais sustentável. Tudo o que é produzido é biológico. Na horta de António as pragas existem.
Isto, as hortas biológicas estão sujeitas a todas as pragas, não é? Pronto, e aqui há realmente uma praga de caracóis que é uma coisa... E de maneira que mete-se o que se mete na terra, praticamente os caracóis devoram tudo. Também há uma série de gatos que vêm para aqui. A gente por vezes trabalha a terra, mas ela põe as coisas acertadas, ao outro dia já está tudo revolvido.
Mas na de Rosa também há animais que ajudam.
Agora vou pôr naquele. Isto é para ganhar minhocas, depois ali para a terra para as minhocas. Se eu abrisse isto aqui era só minhoca. Mas faz bem porque são elas que fazem louras na terra. a terra a respirar.
O que é nosso, como diz Rosa, tem um outro encanto. E o que é cultivado nas hortas urbanas tem um outro sabor. O sabor que não se encontra no supermercado.
É outro paladar que não é o que a gente compra. É totalmente diferente. E a gente apanhar aquilo, vamos com gosto, sabemos e com alegria, sabemos que estamos a comer e sabemos, olha, foi eu que cultivei.
Uma das virtudes do campo é a possibilidade de autoabastecimento em tanta variedade da alimentação. Já que ouvimos que pode faltar a livraria, o cinema, o hipermercado, mas a cultura antiga do vendedor ambulante, porta a porta, continua a ser mantida. É o que acontece, por exemplo, em Belmonte, como nos contam a Ana Maria Rodrigues, a Carolina Fernandes e a Inês Salvador.
Ou destes aqui de arroz, também são molinhos. Soda.
Bruno Mendes cresceu no seio de uma família de vendedores ambulantes. Embora essa não seja a sua fonte primária de rendimentos, já que é farmacêutico de profissão, a entrega de produtos frescos na região de Belmonte é um ofício que não quer largar. Tudo começou devido a um problema de saúde do pai, que o afastou do ritmo acelerado das entregas.
Isto começou quando, há uns anos atrás, o meu pai fazia isto de vida, todos os dias, e teve um infarto, foi para o hospital, e então aí comecei eu a tomar conta do negócio. Na altura nem carta tinha, ainda andei quase um ano sem carta. Entretanto, passei a estudar à noite e foi assim que tudo começou.
Enquanto recheia a sua carrinha e no caminho até cada cliente, Bruno dá a conhecer a história do seu negócio.
Quando vieram para aqui, vêm da Vila Nova de Poiares, de Coimbra. E aí é conhecida essa gente pelos azeiteiros, que isto tudo começou com azeite. Eles vieram para cá a vender azeite. Depois então, aos poucos, foi começando a aparecer o arroz, a massa e pronto.
Com os clientes, a relação já é longa e de grande proximidade.
Está muito bonito. Quer que lhe o parta ou não?
Vale.
Já lhe o parto depois quando sairmos. Eu lhe parto. Neste umzinho, mais. Os cogumelos. Uma latinha.
O pai de Bruno, António Mendes, mudou de vida quando conheceu aquela que viria a ser a mãe do seu filho, Dina. O casal tem, nos dias de hoje, uma mercearia local, mas António acredita que nada é o que era.
Antigamente comprávamos praticamente tudo, hoje não conseguimos. Eu tive que desistir de muita coisa aqui, mesmo daqui da loja, porque eu comprava, mas não se vendia, há muita coisa que eu tive que deixar de ter. E continua a deixar de ter. Cada vez os pequenos estão a dar cada vez mais força aos grandes. Tu já estavas aí à pija, não?
Já não.
Ah, está bem. Depois estão de vazia.
No tempo do pai e do avô de Bruno, a volta pelas redondezas de Belmonte era diária. Atualmente, Bruno visita os seus fiéis clientes aos sábados e efetua paragens em Belmonte, Malpique, Quintas das Pereiras e Quintas de Belmonte. Bruno sabe que o seu trabalho é especial. Conhece os gostos, as famílias, as preocupações, os problemas de saúde e os anseios dos seus fiéis clientes.
É pessoas idosas que, pronto, continuam a pedir para não abandonar, uma vez que não têm transporte para vir aqui à vila. E a verdade também, se habituaram a esperar pelo Petrolinho todos os sábados e continuamos. Temos uma relação muito aberta com eles, onde me ensinam um monte de coisas. E isso também é uma das coisas que me dá muito prazer, é eu poder, quando temos tempo, conversar, eles ensinarem-me coisas que passaram, que viveram.
Leva-se que estes são molinhos para si.
Não, esse, eu não gosto.
Não gosta do bolo de arroz? Tem destes, da fruta. Estes das frutas, vós me sei que gostava também.
Pronto, fico com este.
Deixa ver aqui para dentro do saquinho.
Numa zona do país, onde o isolamento persiste, Bruno ajuda a suavizar a solidão dos que por ali vivem.
Então, como é que anda o menino? Hoje já estou a gostar de o ver aqui assim, aos solinhos.
Mais do que um ambiente rural, vive-se nestas zonas um ambiente familiar, onde a amizade e a interajuda são valores que não se perdem.
É só uma lembrançazinha, sim.
Obrigada, obrigado, mal.
Tudo corre bem. Oh, então, uma lembrançazinha é pouco, olha, é pouco, mas é de boa vontade.
Daqui a pouco vamos visitar duas grandes extensões de campo, a herdade da Comporta e a do Rio Frio. Mas agora, um exemplo de como no meio do campo, neste caso na Reixida, na antiga freguesia de Cortes, à beira de Leiria, tem crescido um espaço multidisciplinar de criação artística, que vai da música às artes plásticas. Reportagem de Lara Gordilho, Luís Trujillo e Samuel Lopes da Silva, no Espaço Serra.
Pela Nacional 356-2, poucos minutos separam o centro urbano de Leiria dos antigos armazéns de uma das principais empresas da região. Neste local, em Reixida Cortes, a paisagem é diferente. As instalações com vista para a encosta da Senhora do Monte são agora o Espaço Serra, lugar de criatividade e de produção artística. Apesar da tranquilidade do cenário envolvente, o silêncio nem sempre impera aqui. Hugo Domingues, presidente da Associação Casa das Artes, que faz a gestão do Espaço Serra, não tem dúvidas quanto à importância da localização para o processo criativo.
O Serra tem esse papel, que consegues estar perto de uma cidade, tens aqui um meio envolvente de serra e um ambiente muito relaxado, e isso, essa diferença de como o tempo passa, é muito vantajosa para quem está a criar.
No Serra, como é carinhosamente designado, há espaço para muitas áreas. Da pintura à escultura, passando pela música, cerâmica e tatuagem. Os 30 artistas que aqui trabalham têm a vantagem de encontrar um ambiente colaborativo com diversas referências.
Por acaso nós temos várias áreas de trabalho, vários artistas de várias áreas. E é um bocado esse encontro na fase de ou fumar um cigarro, ou conversar para aqui, ou parar ali nas salas comuns, ou estar a ler. Nessas conversas e nessas interações é que depois surgem outros projetos que se cruzam. Muitas vezes é uma cena que tem de ser, e nós acreditamos, tem de ser uma cena orgânica.
A música tem um papel fundamental nesta que já foi a sala de ensaios dos Silence 4 e que é agora casa de outras bandas. No estúdio, encontramos o músico Nuno Rancho a trabalhar nos vários projetos em que colabora. O Espaço Serra é sinónimo de liberdade para experimentar sonoridades difíceis de concretizar na cidade.
Para nós músicos, enquanto o que nos importa é a quantidade de ruído que podemos fazer sem ninguém chatear.
As ideias não escolhem os sítios onde aparecem, mas a paisagem e o espaço amplo em Reixida tornam o Serra num local especial. E quando a inspiração falha, há soluções por perto.
Por isso aqui na aldeia, e neste espaço em concreto, é bem mais fácil de criar. Abrir a porta e ver a serra, acho que é inspirador de certeza, não é? Para além disso, por exemplo, nós no verão, com o calor, temos aqui o rio ao lado. Acontece muitas vezes fazemos uma caminhada juntos e vamos mandar um mergulho ao rio e voltamos mais fresquinhos.
Ali perto de Grândola está um enorme espaço, onde o território agrícola também é disputado pelo turismo de sol e praia. É a herdade da Comporta. É em torno da cultura do arroz e da pesca que cresceram 7 aldeias, como por exemplo a Carrasqueira, a Torre e o Carvalhal, por onde passa a reportagem do Afonso Parreira.
É na terra da fraternidade, onde o povo é quem mais ordena, que é possível encontrar uma comunidade que vive o seu dia-a-dia em volta do arroz. O Carvalhal, uma das 3 aldeias que nasceram junto com a herdade da Comporta, sobrevive hoje das memórias dos que ainda cultivam nos tradicionais arrozais. O avô da aldeia, Manuel Ambrósio, recorda os tempos de trabalho duro.
No passado era de feita à mão, manual. Andava aqui nesta herdade da Comporta 3 mil pessoas. Vinha pessoal trabalhar do Algarve para aqui, do norte, para a Monda do Arroz, cavar a lama. Aliás, a plantada, fazia-se viveiros de arroz depois o rancho apanhava o arroz e depois plantavam. Não havia máquinas, hoje há máquinas já para tudo. Agora somos rendeiros, mas somos poucos rendeiros. Temos para aqui uns 70, 80 rendeiros já. Ainda nem isso já é. É para aqui uns 30 e tal, 40. As máquinas agora já fazem tudo, não é? A gente estamos a trabalhar é para enriquecer os industriais. Porque quem trabalha a terra é aquele que menos ganha.
Mesmo não vendo muitas das vezes o seu trabalho recompensado, esta realidade da lida do campo era algo constante na sua vida. Todos os dias, ao saírem de sua casa, Jacinto e Maria Pereira dividem o seu tempo entre as terras de arroz e uma horta para consumo próprio, algo que não apaga da memória de Maria a forma como envergou na agricultura.
Eu comecei a trabalhar aqui, tinha 13 anos. Na altura em que se tinha que ceifar tudo à mão, fiz lá a ceifa, carrego do arroz, isso era debulhado depois com a ceifeira, mas parada. Agora, eu ainda cheguei a plantar arroz também, à mão, portanto, molhada e com frio e isso tudo, e agora já não há essa... Não é preciso isso, já é mais semeado, já não se sofre aquilo que se sofreu antigamente.
A modernização das técnicas de cultivo veio tirar um peso de cima dos agricultores. Hoje, Jacinto relembra o que os campos já foram, olhando o horizonte de uma forma bem diferente.
Isto agora está tudo mais bem preservado do que estava antigamente. Antigamente havia mais lixo dentro das valas, havia tudo, era tudo mais sujo, e agora isso que é o sistema de rega está mais limpo do que estava antigamente. O que a gente também já aqui tem é muita bicheza braba, que é raposa, saca-rabos, isso há muito, mas esses bichos são os bichos que não fazem mal ao arroz. Agora o que faz também um bocado de estrago no arroz é os híbridos e é as cegonhas.
Mesmo tendo ganho uma nova vida, os campos de arroz sempre atraíram muitos turistas curiosos pela sua beleza natural. Este património, na visão de Francisco Jonas, sofre constantes ameaças.
A verdade, como ela está a ser estragada de pouco a pouco. O turismo é bom, mas até uma certa conta. A partir daí, dá cabo tudo. Há muitos que vêm para aqui, é só fazer lixo. Fazer lixo, mais nada, não vem para aqui, dá lucro. E há pessoas que não chegam aqui que... Eles querem saber como é que é o arroz, como é que isto vem. Aliás, nem sabem o que é o arroz. Olham para aquilo, vêem aquela espiga, para dizer, o que é que será isto? Nem sabem o que é. Depois é que a gente explica. E alguns, né? Explica isto. Ah, tá, isto é que é o arroz. E como é que é isto?
Mas aqui a questão mantém-se. Afinal, como é que o arroz aparece branco? Bem, basta uma viagem de carro para chegar aos casões dos rendeiros do Carvalhal. Juvenal Batista concilia o seu tempo entre a maquinaria e o arroz, mas não se esquece das inúmeras perguntas que lhe fazem ano após ano.
Perguntarem como é que se faz o arroz, que há muitas pessoas, e mesmo turistas, e até mesmo, muitas vezes, às vezes, mesmo portugueses, né, não sabem como é que se cultiva o arroz. E muitas das vezes perguntam como é que o arroz aparece branco. Estás a ver? E muitas das vezes tenta explicar. Olha, um princípio é isto desta maneira, começa-se assim desta maneira, e até vai até à cefa, não é? E depois vai a um secador para secar, e depois vai a uma fábrica para descascar, e depois vai um branqueador. Essas fases assim, estás a ver?
Acima de tudo, o povo do Carvalhal, que vive agora do turismo, não se esquece dos outros tempos em que lavravam a terra. Dizem eles que trabalhavam de uma forma muito alegre, possivelmente pelo trabalho em grupo, onde a palavra amigo era sinónimo de irmão e a interajuda regia os arrozais. Há quem diga ainda que noite e dia se cantavam cantigas e versos para animar a malta. No entanto, são palavras estas que Diná Fernandes nunca chegou a cantar.
Versos não sei. Anedotas também não. Sei, mas não as posso dizer. Essas não.
Com o tempo... São muitos os que deixam a aldeia de mãos vazias. As memórias vão-se perdendo, mas a comunidade que nasceu com o arroz branco mantém-se, renascendo a cada dia.
Também em Sul do Tejo, em terras de dois concelhos, Palmela e Alcochete, outra herdade com grande extensão, a herdade do Rio Freu. Nos seus tempos áureos, foi uma das mais importantes do país, mas muita da pujança agrícola desta herdade está agora ao abandono, como nos mostra a reportagem conduzida pela Andreia Dias.
Escondida por entre as vinhas, está a entrada para o Monte do Rio Frio, uma pequena estrada por entre o arvoredo que nos conduz até às ruínas daquilo que um dia foram, certamente, grandes indústrias agrícolas. Pelos olhos de quem vive apressado e passa de carro pela Nacional 5, na região do Pinhal Novo, este tesouro cultural pode até mesmo passar despercebido. Contudo, o Rio Frio continua a ser, para muitos, mais do que uma paisagem estranha. É sinónimo de família, história e, acima de tudo, continua a ser sinónimo de casa.
Estar aqui no Rio Frio, estar aqui no campo e falar desta herdade, para mim, é como falar de genética. Olhar para estas ruínas e pensar em tudo o que isto já foi um dia e no que está hoje, acredito que não é mesmo nada fácil. O que nós estamos aqui a ver não é nem sequer um esboço daquilo que um dia foi.
Eu vivo no Rio Frio desde que nasci. Os meus pais vieram morar para aqui muito novos, porque no Rio Frio, há muitos anos atrás, existia muito trabalho. É uma grande herdade agrícola, então existia muito trabalho. Desde os campos até às adegas, havia muito trabalho.
As histórias são diferentes e as experiências também. Elizabeth Miguens, de 49 anos, cresceu num Rio Frio mais próspero, onde acompanhou o trabalho dos pais e passou grande parte da sua adolescência. Karina Oliveira, de 28 anos, nascida e criada no Rio Frio, conta histórias de um monte que os pais acompanharam e guarda preciosas memórias.
Quando é que começou este declínio? Portanto, isto deve ter começado sensivelmente nos anos 80. Quando Portugal entrou na CEE, hoje a atual União Europeia, as pessoas começaram a perder um bocadinho o interesse por tudo aquilo que era genuinamente nacional. Portanto, tudo o que era estrangeiro é que era bom. Os produtos nacionais já não interessavam, começaram as importações, cada vez menos exportações. E foi assim que começou esta degradação toda que podemos ver agora.
Ainda me lembro de ver, pelo menos das minhas recordações, as adegas a funcionar. O meu pai trabalhava na adega. Portanto, eu ainda me lembro de ver ali aquilo cheio de gente a trabalhar de dia e de noite. Havia sempre movimento, o café estava sempre cheio de gente, nós aqui só temos um café. Havia uma mercearia onde nós fazíamos as nossas compras, não tínhamos que ir ao supermercado. Tínhamos o centro de saúde, tínhamos a escola, já tínhamos pouca coisa. Mas o que havia, chegava.
Nos tempos áureos da herdade de Rio Frio, o local foi, graças às linhas férreas de Pinhal Novo, uma das principais fontes de exportação nacional de vinho, azeite e cereais, bem como um núcleo de desenvolvimento cultural e social. Hoje, o Rio Frio está cada vez mais esquecido e desvalorizado industrialmente.
Ali embaixo, à direita, era a carpintaria, eram ali que se faziam os arranjos dos móveis e que se preparavam os móveis. Aqui da parte de cima, à esquerda, são as adegas e para além das adegas temos tudo. Pronto, a seguir às adegas temos toda a parte dos cereais, temos toda a parte da debulha do arroz, da secagem do tabaco.
Foi uma das primeiras herdades autónomas do país, através da introdução de eletricidade, serviços de saúde pública e equipamentos agrícolas altamente sofisticados.
Quando eu ainda frequentava aqui a escola, a junta de freguesia construiu um parque infantil, por isso nós acabávamos sempre por ter entretenimento. O grupo desportivo tem uma piscina, que ainda hoje funciona, pronto, está parada por causa do Covid, mas tem uma piscina que ainda hoje funciona, então nós ou tínhamos o parque, ou brincávamos ao ar livre, e no verão íamos para a piscina. Não precisávamos de sair daqui para nada. Acontece que, entretanto, o centro de saúde fechou, a escola fechou, a mercearia fechou, e hoje em dia, se eu quiser fazer alguma coisa que não seja caminhadas no campo, eu tenho sempre que agarrar no carro para me deslocar, e essa é uma das maiores limitações. Só que é uma grande diferença que eu sinto, porque há muitos anos nós não precisávamos de sair daqui.
Embora a rotina agrícola se tenha perdido e grande parte dos edifícios estejam esquecidos ou em ruínas, o Rio Frio continua a ser habitado. E embora o abandono rural seja cada vez mais comum, aqueles que conhecem o lado bonito desta vida no campo sentem aqui um conforto que não conseguem imaginar sentir em nenhum outro lugar.
Estou a chegar àquela fase em que um dia vou ter que sair daqui e não imagino viver noutro sítio, para já porque isto é muito calminho e depois porque, pronto, cresci aqui, as minhas raízes estão aqui e eu gosto muito de morar aqui, apesar de sentir um bocadinho de tristeza pelo abandono a que chegámos.
Se por um lado é bom estar aqui, por outro lado também é difícil. Junta-se à nostalgia, a tristeza de ver isto tudo em ruínas e fica o sonho de pensar que um dia alguém poderá reerguer.
A beleza do Rio Frio deu lugar a ruínas históricas e, embora seja um património desvalorizado e envelhecido, restam ainda da herdade de Rio Frio valiosas memórias da riqueza do século XX e preciosos testemunhos de todos aqueles que ficaram na herdade.
A vida no campo foi o tema desta edição do REC, Repórteres em Construção, projeto colaborativo que procura promover e apoiar a formação de estudantes do ensino superior na área do jornalismo. Neste programa participaram Afonso Parreira, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, Andreia Dias, Francisca Campos e Mariana Serrano, da Escola Superior de Comunicação Social, do Instituto Politécnico de Lisboa, Alexandra Almeida Matos, Inês Lima Delgado e Mariana Vilas Boas, da Universidade do Porto, Ana Maria Rodrigues, Carolina Fernandes e Inês Salvador, da Universidade da Beira Interior, Laura Gordilho, Luís Trujillo e Samuel Lopes da Silva, do Instituto Politécnico de Leiria. Coordenação e edição de Francisco Sena Santos, jornalista e professor da Escola Superior de Comunicação Social. A apresentação é de Madalena Guinote Ramos, da Escola Superior de Comunicação Social.
REC. Repórteres em Construção.